Este podcast é patrocinado por Betway.
Atenção, pode fazer e faz!
Espaço para Suárez, encheu o pé, tirou para dentro!
Sejam bem-vindos ao podcast Planeta Eleven, que semanalmente vos é trazido pela Betway. À semelhança do que aconteceu na segunda-feira passada, vamos voltar a olhar para o melhor e para o pior das ligas Eleven, Espanha, Alemanha, França, Bélgica e também Escócia, mas desta vez vamos olhar no caráter coletivo e não individual, como fizemos no último programa. Teremos também as habituais rubricas, a bola parada e a caderneta, sendo que hoje vamos também falar, obviamente, naquela que será a final da Champions. Nesse sentido, vamos começar por aí. Tenho comigo o Tomás da Cunha, o José Pedro Pinto e o Óscar Botelho, à semelhança do que tem acontecido na maioria das vezes. Nem sempre temos aqui o painel completo, mas desta vez estamos aqui os quatro. E, Óscar, posso começar por ti. Nessa final que teremos na Cidade de Luz, qual o jogador ou os jogadores que podem brilhar mais? E não fizes também aquela pergunta que temos feito aqui, se isto é de facto 50-50... Ou há aqui alguém que possa ser favorito e porquê, sendo que nenhuma equipa tendo Éder, enfim, isto deixa-te que alguma possa ter aqui alguma vantagem.
Deixa-me começar pelo fim e, antes de mais, parabenizar-te pelo teu prémio CNID e, obrigado. Portanto, começo já pela merecida dedicatória. E, portanto, este painel...
E obrigado por fazerem parte dessa jornada.
E este podcast fica... com um palmarés.
Já preparaste o discurso em Leiria?
Diz?
Já preparaste o discurso para Leiria?
Depende se estiver em Leiria ou em Boiçucanga nesse dia, não
é? Tu não tens emenda.
É uma coisa que mandar para as jargas. Podes mandar eu o teu representante.
É porque agora há aquela mania, não? Ou fazer eu uma ligação.
Também
infelizmente
ser,
não posso estar
ser.
Aí.
Qualquer mas ao Parlamento,
é com
não é?
Muito agrado que eu recebo este prémio.
Porque a gasolina está cara, não pude estar aí.
Eu tive quase para te interromper para começar a bater palmas, mas ainda bem que me passaste a bola primeiro. E, portanto, vou começar, antes de responder à tua questão, também dar os parabéns a dois campeões, para além de ti que vais ter esse prémio, que já passaram aqui pelo podcast. O Zeca, que foi campeão na Dinamarca, e o Tiago Estevão, que também foi campeão ao serviço.
Já me cortou aqui metade da bola parada, mas não há problema.
Eu bem avisei que isto era melhor combinar.
Não, deixa estar.
É muito melhor assim. Eu acho que é muito melhor assim. Terminar também com essa dedicatória, já que estamos a falar de campeões.
Um abraço para eles.
Para o Pedro Martins, também campeão na Grécia. Portanto, já estão as minhas notas do bloco de apontamentos. Relativamente à tua questão da final da Champions, acho que o que se passou neste fim de semana em Inglaterra fica naturalmente água na boca e já começa o countdown aqui na Eleven para o início da Premier League. E, portanto, acho que são duas equipas em momentos totalmente distintos e isso pode ser uma boa desculpa para ganhar ou para perder.
E que momentos são esses?
Portanto, estamos a falar de um Real Madrid que já está há bastante tempo a preparar essa final e o Liverpool que só hoje... na ressaca dessa perda da Premier League, é que vai começar a prepará-la.
Nesse sentido, o Real é favorito?
Não. Acho que está mesmo meio-meio, porque acho que a única semelhança é que no papel vão jogar em 1-4-3-3 as duas equipas. A partir daí, tudo pode acontecer. Poderá haver aí uma nuance que pode fazer toda a diferença, que é se Thiago Alcântara está disponível ou não, e quem é que é o elemento do Real Madrid que vai jogar lá na frente, será o terceiro avançado ou o quarto médio. Portanto, essas são as minhas únicas dúvidas, mas 50-50.
Tomás, apesar do Real Madrid ter sido campeão há mais tempo, o Carlo Ancelotti não fez assim grandes alterações para o jogo com o Betis na última jornada, que deu 0-0. Ele, enfim, na divisão ao jogo, disse que queria que aquilo fosse uma espécie de ensaio geral, não queria propriamente guardar os jogadores e até sujeitou que algum se pudesse lesionar. Faço a mesma pergunta, se vês aqui alguém que tenha alguma vantagem naquela que é a reedição de uma final de 2018.
O Liverpool é a melhor equipa do que o Real Madrid, não tenho grandes dúvidas em relação a isso. É mais completa, teve uma dificuldade extrema na Premier League, não acabou com o título, mas era também um justíssimo vencedor, isso fica claro para todos. E Klopp atingiu, de facto, quase a perfeição coletiva e com os jogadores a render também num nível altíssimo. Agora, há dois temas que são muito sensíveis para o Liverpool na abordagem à final. O primeiro é a tal ausência, ou possível ausência de Thiago Alcântara, porque nos últimos 3 meses, se não é o melhor médio do mundo, anda lá muito perto, porque faz a equipa jogar, define caminhos, tem uma variedade no passe incrível e é um jogador que poderia controlar o ritmo do jogo para o Liverpool. Assim pode ser mais duvidoso, porque não há um jogador muito semelhante em termos de características no plantel dos Reds. Depois, o facto de esta equipa de Klopp ter perdido uma final contra o Real Madrid. E o Real Madrid joga muito com o aspecto psicológico, sobretudo no Bernabéu, mas mesmo em geral, é uma equipa que tem a seu favor essa balança psicológica. E acho que isso pode acontecer novamente, caso o Liverpool não consiga tomar conta do jogo ali na primeira meia hora. A equipa que pode ter mais dúvidas, depois disso, é o Liverpool. Não creio que seja tanto o Real Madrid, por toda a bagagem, por toda a mística de clube na Liga dos Campeões. O Liverpool, quando chegou à final com o Tottenham, marcou logo no início e depois foi um jogo quase sem acontecimentos. Esta final talvez tenha mais dificuldade e o Real Madrid, já se sabe, tem jogadores para de um momento para o outro poderem resolver a coisa.
Alguns jogadores que estiveram nessa final de Kiev, desde logo, enfim, aquele trio de meio campo que parece eterno, Benzema também.
E Salah está em quebra de forma há vários meses, também é importante dizê-lo, e tem o tal trauma da final com o Real Madrid.
Zé, a mesma questão para ti, se vês aqui alguma equipa que tenha alguma vantagem e o que é que esperas dessa final, atendendo também àquilo que é o contexto em que as equipas se apresentam?
Atendendo àquilo que vou dizer em relação ao favoritismo, espero uma final muito mais trancada e mais equilibrada do que aquilo que poderemos pensar e que será totalmente diferente dessa final, permitam uma expressão esotérica, de Kiev em 2018. Até porque logo à partida não estará Loris Karius na baliza.
Isso foi, mas foi da minha presença. Eu assisti ao vivo a esse jogo.
A Macumba foi. Então,
não assisti, estava uma pessoa, isto é algo que nunca divulguei, vou divulgar agora. Estava uma espécie de macumbeiro madridista atrás da baliza, não foi destacado. Não, mas foi.
Não vi galinhas, eu até tive não vi galinhas pretas.
Por isso. Não, até, sabes que depois na zona mista. As pessoas nem sequer se dirigiram ao Loris Karius, sabes? Aquilo foi, de facto...
Foi o luto logo.
Tão marcante que ninguém... E a cara dele, ninguém teve aquela... Sim.
Coragem. Só passado uma semana é que disseram que ele tinha tido um traumatismo ucraniano, citando o Oscar Botelho.
Exato.
mas pronto, em relação...
Tirando o esoterismo dessa final...
O favoritismo será para o Real Madrid, novamente. Até por tudo aquilo que vimos da caminhada do Real Madrid, não só na Liga dos Campeões, com esses pontos altos de reviravoltas milagrosas, a tal fórmula do milagre preconizada por Jorge Valdano, frente ao PSG, frente ao Chelsea, frente ao Manchester City na última decisão, mas também em relação àquilo que, em termos de maturidade, de equilíbrio, de superioridade a toda a linha na La Liga, esta equipa de Ancelotti conseguiu fazer. Falar de Ancelotti é falar de um treinador que está mais do que preparado face a todo o resto da concorrência e incluo nessa concorrência Pep Guardiola, Jürgen Klopp, o próprio José Mourinho, para lidar com uma final deste género, tendo em conta a época que o Real Madrid acaba de fazer.
Não se vai lembrar 2005?
Não, creio que não. Isso, pronto, lá está, mais uma final esotérica. Estar a ganhar 3-0 ao intervalo e perder nos penaltis com o Liverpool, acho que acontece uma vez na vida. Costuma-se dizer, à primeira todos caímos, à segunda só alguns e à terceira...
Exato. Okay. Eu imagino ele com um charuto a pensar...
Sim, é muito próprio de Carlo Ancelotti, tal como é próprio, e era nesse ponto que eu queria terminar este lançamento. Há uma imagem brilhante dessa segunda mão da meia-final frente ao Manchester City, em que Carlo Ancelotti tem uma ideia para uma substituição e aquele trio, quarteto de jogadores que já tinha saído, Kroos, Benzema, Casemiro, Modric, todos se levantaram e com um respeito e de forma tremenda chegaram ao pé de Ancelotti e disseram-lhe: Mister, não é essa alteração. E o Ancelotti virou-se para trás para o filho, esticou-lhe a mão e disse-lhe: aguarda. E ouviu os jogadores. É todo este misticismo à volta de Carlo Ancelotti.
O tipo de liderança que não existe assim tanto.
Não, exato. É o respeito dos jogadores para com Ancelotti e o respeito de Ancelotti para com as figuras que levaram o Real Madrid nos últimos anos a ter o sucesso.
Essa é uma questão que referias. Eu acho que é aquilo que muitas vezes, neste patamar, é mais do que um treinador, é ser um gestor. Acho exato. Que é isso que ele fez. E deixa-me só acrescentar aquilo que referiste, até porque quando estava precisamente a preparar o podcast, aquele cartaz que falaste dos jogos, acho que foi sempre o Real Madrid, o cabeça de cartaz em todas as fases a eliminar desta Champions, em todos os jogos. E, portanto, o Real Madrid tem essa caminhada onde tem apenas uma derrota na fase de grupos em casa com o Xerife.
E a caminhada do Liverpool foi muito mais acessível.
Exatamente.
Era aí que eu também queria pegar ainda. Se achas que o facto de jogar-se com Chelsea, com Paris Saint-Germain, com Manchester City, ao invés de jogar com Inter, com Benfica e Villarreal, se isso dá provas de um Real Madrid mais preparado e até com a questão que o Tomás deixava aqui antever, que é, se calhar, se as coisas começarem a correr mal para um lado, o Liverpool terá mais dúvidas.
Eu diria, se fosse a duas mãos, ou seja, se fôssemos falar da meia-final, talvez. Agora, sendo um jogo único, em terreno neutro, acho que isso faz apenas análise, mas não tem qualquer influência.
Acham que o Mbappé vai ver o jogo ou não, as bancadas?
Vai.
É o fã número um, ele já disse.
Já disse que é o fã número um.
Está a preparar-se para quando acabar este contrato poder também andar ali a brincar um bocadinho.
E se o Real Madrid for campeão da Europa, Benzema vai esfregar uma certa coisa na cara de Mbappé.
É mais três ou quatro fotos do Tupac.
Exato. Com beijos de Judas.
Aquilo que estavas a colocar, e dessa questão que o Zé também falou, do trio de médios, acho que, e também sublinhando o que o Tomás disse, há aqui um Liverpool com algumas indefinições, porque sabemos, daí a ter dito, que vão jogar as duas no mesmo dispositivo tático, mas são modelos diferentes, são estratégias diferentes, são abordagens diferentes, são momentos, como já referi, totalmente distintos, e acho que pode, inclusive neste tipo de jogos, ser resolvido por alguém que pode não estar nessa cabeça de cartaz, ou seja, pode não ser até ninguém que seja no 11 inicial.
É o Éder, portanto.
Diz?
É o Éder, portanto.
É o Éder, exato.
Pode ser o Origi outra vez.
Sim, o Origi. É. Pode ser um dos elementos da frente do Liverpool que não joga de início, que não podem jogar os quatro, não é? Ou os cinco, se preferirem.
E nesse sentido as duas equipas têm armas. Rodrigo, por exemplo, se não for titular, Luís Dias, eventualmente, ou Diogo Jota.
Acho que há muitos jogos que possam sair. Agora aquilo que o Zé já referiu, acho que as cicatrizes que o Real Madrid tem, o Liverpool também, mas principalmente os cabelos brancos, da equipa merengue, pode ter alguma cota à parte, mas tudo depende da ressaca do Liverpool, como é que eles encararam aquele momento fantástico ontem para o Manchester City, naturalmente.
E há aqui um momento ou um tema que é muito interessante na divisão desta final, é que Klopp, no fundo, é quase um perdedor a nível europeu, tem a Liga dos Campeões conquistada, mas há muito mais insucessos do que sucessos. Claro, chegar lá é sempre um sucesso, isso não está em causa. Klopp é um dos maiores ganhadores da atualidade. Mas em termos de imagem, Klopp não tem assim tantas finais ganhas. Já perdeu na Liga Europa, já perdeu na Champions, mesmo com o Borussia Dortmund tinha perdido na Champions, no Liverpool voltou a perder na Champions, na Premier League conseguiu, é certo, acabar com o Jun, mas tem perdido mais vezes do que vai ganhando.
Já perdeu dois campeonatos por um ponto.
Sim, exatamente. Pode, de certa
quando
forma,
chega ao limite, não...
Exatamente, pode naquele momento limite causar a tal dúvida no Liverpool e no próprio treinador. Agora, o Liverpool ganha ou perca, é indiscutivelmente uma das equipas da década e do século. Sobre isso não há dúvida nenhuma.
Zé, para fecharmos este capítulo, estas duas equipas têm marcado presença nas finais, olhando para a última década de forma recorrente, mas são, enfim, duas formas de pensar diferentes e até de construir os plantéis. Vês, enfim, Real Madrid e Liverpool, olhando também assim um pouco para o futuro, capazes de continuarem recorrentemente a ser claramente as duas equipas mais fortes, duas das equipas mais fortes da Europa.
Mantendo o Jürgen Klopp, o Liverpool tem caminho desbravado para continuar a ser uma das equipas com o maior protagonismo, tanto no plano doméstico, na Premier League, coisa que conquistou com a chegada de Klopp, quer a nível europeu, coisa que conquistou com a chegada também de Jürgen Klopp. O Real Madrid, para além daquilo que Ancelotti vai conseguindo fazer, terá de avaliar e de gerir da melhor forma o tal trio, o quarteto de jogadores que já não caminha para novo e que necessitará claramente de uma sucessão ponderada e sobretudo acertada em matéria de escolhas. Benzema, Modric, Toni Kroos, uma série de jogadores que são decisivos, que são preponderantes
e que
não são eternos. Este ano já veio Camavinga, fala-se na hipótese de Tchouaméni para o meio-campo, que é um talentoso médio que tudo provou no Mónaco da presente temporada. Outras opções para a frente de ataque que serão necessárias, porque Benzema, ou muito me engano, não terá outra época a este nível. E será, porventura, mais do que o fator treinador no Real Madrid e o fator Florentino para tentar perceber como é que se vai tratar da sucessão destes gigantes.
Muito bem. Final da Champions em Paris, entre Liverpool e Real Madrid no próximo sábado, a partir das 8 da noite, claro, para acompanhar aqui na Eleven. É o final de mais uma Champions, mas voltaremos, obviamente, com a prova milionária no próximo ano. Vamos passar para as ligas. Vamos começar pela Bundesliga. Começar por essa liga alemã, que foi a liga que fechou há mais tempo. Tivemos a oportunidade de espreitar aqui os melhores e os piores a título individual na semana passada. Hoje vamos estender isto a nível coletivo. Tomás, começo por ti, o tal Prémio Mel, a equipa que esteve melhor, claro, volto a dizer, volto a frisar, atendendo também aqui a algum contexto.
Sim, não é a mais fraca, mas é a que mais desiludiu. É. Ou neste caso, a que mais surpreendeu.
É, que mais surpreendeu.
Vou para o Sevilha, candidato. Não, vou para o Betis em Espanha, claro.
Não, foi... Alemanha, vamos começar pela Alemanha.
Ah, começamos pela Alemanha. Sim. Muito bem, então terei
de ir. Mas estava danadinho para dizer que até se.
Sim, sim, sim. Foi aquela pressa, para não dizer outra coisa.
Começas para a Alemanha.
Já me estragaste o prémio Lima.
Pois é, é isso. Começas
para a Alemanha.
Na Alemanha. Na Alemanha tenho de começar, claro, pelo Freiburg, de Christian Streich, que é um treinador mítico, por todos os motivos e mais alguns. E o Friburgo, com um orçamento muito modesto, sem estrelas no plantel, ano após ano, já desceu, já subiu com o mesmo treinador, foi sempre consolidando o projeto. Entretanto, o José Pedro Pinto decidiu meter aqui um...
DJ, carrega no play, DJ.
Raio Esparta.
Uma música.
Podia ter sido pior.
Para acompanhar o momento.
É verdade. Segue, segue.
Mas bem, elogiava Christian Streich, que fez uma época fabulosa, lutou pela Liga dos Campeões até ao final. Fica também esse sabor amargo no final, mas obviamente ninguém esperava que o Friburgo fosse uma equipa de Champions. E teve também outro sabor amargo, esse ainda mais, que foi a chegada à final da Pokal, da Taça da Alemanha, e perdendo nos penaltis para o Leipzig. Um Leipzig que esteve reduzido a 10, e por isso o Friburgo teve todas as oportunidades para poder meter a mão na taça, o que seria absolutamente histórico. Não aconteceu, mas acho que deve ser destacada na mesma a temporada de Christian Streich e do Friburgo. Com um novo estádio também, que acaba por ser mais moderno, mais atual, e também um belo estádio.
Zé.
Olha, eu vou escolher o Colónia, uma equipa que ficou a 3 pontos da qualificação para a Liga Europa, vai acabar por ir à Liga Conferência, é um apuramento para as competições europeias, coisa que não se vê todas as temporadas, e ficou apenas a 6 pontos da Liga dos Campeões.
É o que se chama, não foi uma temporada modesta para a equipa do Colónia.
Muito bom.
Muito bom. Foi.
Já estamos todos um bocadinho influenciados pelo senhor Oscar Pereira.
Eu acho verdadeiramente que estamos todos a precisar de férias do Oscar.
Não, mas repara.
Mas esta foi boa.
Quando vais ao Brasil, voltas a falar.
Como é que se ganha Knits?
Voltas a falar português do Brasil. Quando convives com o Oscar Botelho, ficas assim.
Desculpa, Zé. O Colónia que não teve uma temporada modesta, pronto.
Já nem sei onde
é. Pode dizer outra vez, é muito boa.
Já nem sei onde é aqui.
Foi o que acabou por ir para a Liga Conferência.
Muito bem. Grande trabalho de Stefan Baumgart. E eu recordo que nesta Bundesliga o Colónia conseguiu ficar à frente de equipas como o Borussia de Mönchengladbach, como o Eintracht Frankfurt, que até acabou por ganhar a Liga Europa, ou então o próprio Wolfsburgo. E conseguiu, com um misto de mérito, e claro, de mérito das outras equipas que acabei de referenciar, mas claro, com modeste em grande forma, mas uma equipa que deixou água na boca para se perceber se vai ter continuidade na próxima temporada. Tem uma massa associativa fervorosa. Na altura do Carnaval é recomendável ir até Colónia.
E o Colónia fez-te semelhante ao que faz agora o Eintracht Frankfurt, quando participou na Liga Europa há uns anos.
Sim.
Levou 10 mil adeptos a um jogo com o Arsenal fora.
Estamos a falar de um clube histórico, um clube que chegou a ir muito longe e ter grandes sucessos nas competições europeias. Nos anos 70 era uma grande equipa e começa a recuperar esse fado de sucesso para os lares de Colónia.
Eu adoro o hino do Colónia que eles colocam antes do jogo. Aquilo não é bem alemão, é ali uma mistura entre alemão e holandês, ali um dialeto, segundo a minha irmã.
Neerlandês.
Peço desculpa.
Ainda perdes o Knit.
Exato. Freiburg, Union Berlin, pode ser o teu ou não?
Pode.
Eu já estou aqui.
Pode.
Porquê? Porque nós temos Freiburg, Colónia.
Está aqui já.
E talvez Union seja a terceira equipa.
Ficas com.
Eu fico com outra. Eu tinha estas três, mas pronto. Pronto. São mãos largas.
Pronto, é só para dizer que acho que esta. Quando estava aqui a preparar as nossas escolhas, acho que quem é ouvindo o nosso podcast talvez seja a mais fácil de adivinhar das nossas quatro escolhas. Porque sobra pouco para aquilo que fomos dizendo ao longo da época, a nível coletivo. E, portanto, se fosse um campeonato de partido, naturalmente o Leipzig tem, sem dúvida, uma reta final fantástica. O Frankfurt,
primeiro título
para aquilo,
Leipzig,
exatamente,
de alto nível, claro.
A taça do Leipzig convém reforçar aquilo que disseste. E também o Eintracht Frankfurt com essa conquista da Liga Europa. Mas como é uma prova de continuidade e da maratona, portanto, a minha escolha vai para a Union Berlin pelo seu quinto lugar, apenas a um ponto do Leipzig.
E pronto, já escutaram as minhas... eu tinha estes três, pronto, eu vou, para não repetir, eu vou pôr aqui o Bayer Leverkusen por uma questão, porque fala-se muito, obviamente, nos campeonatos conquistados pelo Bayern de Munique, o Dortmund também tem sido o vice-campeão por norma, e o Leverkusen acabou por ser uma temporada muito, muito consistente. É um clube que, se nós olharmos, por exemplo, aos últimos 10, 12 anos, é muito raro vermos a equipa fora do top 5 na Bundesliga. Tem, num campeonato que tem muitas oscilações, e voltaram àquilo que, enfim, acabou por ser o lugar habitual, vão à Champions, já a semana passada destacámos aqui o Patrick Schick, e a minha menção honrosa, enfim, vai para o Leverkusen, sendo que fica atrás dos três clubes que já aqui foram mencionados. Para eu não ser, para não me roubarem nada, quem começa agora o
muito
prémio?
Bem, então, era a minha proposta.
E então eu vou colocar aqui o Wolfsburgo, como a equipa que acaba por ser a grande desilusão.
Stuttgart!
Não, Stuttgart teve bem, pá. Stuttgart teve bem, então. O Wolfsburgo...
Bem, como quem diz, mas sim.
Sim, teve bem, pá. Teve excelente na última jornada, teve excelente.
Sim, exato!
Não, mas o Wolfsburgo coloca aqui porquê? Porque, como se sabe, o ano passado... acaba em quarto, lugar de Champions, e este ano foi tudo mal. Foram os jogos, as escolhas de treinadores, enfim, a pontuação, obviamente que foi por aí, a prestação também, o desempenho a nível europeu. Estavam num grupo na Champions que era o grupo mais aberto. Para quem tinha ido para lá no Pot 4, saiu-lhe de facto o brinde, não souberam aproveitar, e dá a ideia que se não tivessem vencido aquelas quatro primeiras jornadas... se calhar tinham penado e muito no final do campeonato.
Escolher Van Bommel para treinador não é propriamente a melhor das ideias.
E vir de Glasner, enfim, diz tudo sobre, talvez, um clube que esteja mais apto, uma localidade para fabricar automóveis do que propriamente.
Já agora ninguém escolheu o Eintracht Frankfurt por causa da Liga, mas também merece o destaque.
Exato.
Parece-me.
Sim, sim.
Se quiseres dar o teu prémio limão ao Eintracht?
Não. Tem que ser o prémio Mel. Estava a dizer que não os nomeámos, mas certo. Também mereciam.
Não, é que eu pensei que tu querias dizer assim, se não fosse a Liga Europa, olhando só para a parte interna...
Certo.
O Eintracht podia ser o
sim, só que acaba por apostar todas as fichas na Liga Europa.
E
logicamente, e dá-se muito bem.
E vai à Liga dos Campeões?
Sim, claro. É o objetivo do
quem
clube está cumprido.
Para além do Wolfsburgo?
Pela negativa, claramente, o Borussia Mönchengladbach. Uhum. Parece-me que foi uma equipa que se precipitou. É certo que, com a saída de Marco Rose para o Dortmund, tinha sempre de escolher um treinador novo, e não havia questão. Mas Adi Hütter é um técnico muito específico, e o Gladbach não estava habituado a jogar da forma que Adi Hütter trouxe para Gladbach. Um treinador que até tentou, em alguns períodos, manter o 4-2-3-1 no Marco Rose. O sistema de 3-4-2-1 que tinha em Frankfurt claramente não entrou nesta equipa. E houve também uma quebra de algumas peças fundamentais. Jogadores como Thuram, Plea, Neuhaus, que noutros anos estiveram em grande nível, nesta temporada estiveram muito abaixo. E o Gladbach fez uma época para esquecer. E Adi Hütter já saiu do clube.
Zé.
Olha, eu vou para o Hertha de Berlim, que está com vida muito difícil.
É só cheques na lista do João Gomes Dias. Por isso é que eu sou o primeiro a partir de agora.
Por acaso, neste campeonato era fácil, havia muita oferta para todos os jogos.
Sim, muita oferta. O Hertha conseguiu a proeza de investir quase 30 milhões de euros na presente temporada e ficar atrás de clubes que eram dados como estando mais ativos na luta pela permanência, como é o caso do Bochum ou do próprio Augsburgo.
Grande época.
Até o próprio Mainz, atenção, que poderia estar envolvido nestas contas em termos teóricos no início da temporada.
Uma belíssima época.
E que fez uma belíssima temporada a ameaçar os lugares europeus. Três treinadores, Paul Dardai, Typhoon Korkut e agora a velha raposa Félix Magath, que pelos vistos... ou muito me engano, ou vai ter de deixar cair o Hertha de Berlim na segunda liga porque o Hamburgo venceu.
Nós, à hora que gravamos, não sabemos ainda qual o desfecho.
Não sabemos, não sabemos.
Do play-off, não ainda sabemos. Que ele esteja inclinado para o Hamburgo.
Está inclinado para o Hamburgo e jogar em Hamburgo, sendo que nas últimas temporadas o Hamburgo tem tido muito pouca felicidade, digamos assim, mas penso que poderá ser desta feita o regresso de um histórico e a queda de outro histórico, porque o Hertha de Berlim merece o meu prémio limão.
Nesta altura, tenho pena... por perdermos o Olympique de Berlim nas transmissões
sim.
da Bundesliga. Podemos perder, porque ainda não sabemos.
Deixa-me só acrescentar um dado. É uma época muito acidentada, muito fragmentada. Freddy Bobic, no limiar de levar, permitam a expressão, um chuto no rabo da parte dos adeptos, com uma série de declarações incendiárias em relação ao balneário, que não vieram ajudar nada. E que transformaram os jogadores contratados no início da época, que vieram como mais-valias, em jogadores perfeitamente banais, coisa que não se percebe.
Ainda vem o Union a fazer uma grande temporada. Oscar, também o pior.
O pior, portanto, fiquei com a quarta escolha, as outras, as três anteriores foi exatamente as que vocês escolheram. Vou pegar precisamente no Dortmund. Acho que a última imagem é talvez a melhor, pela despedida, pelas devidas homenagens que fizeram, inclusive ao diretor desportivo. Zorc, mas...
ou limpeza geral em Dortmund.
Exatamente.
Treinador,
muita gente a sair e, portanto, acho que Foi uma época muito aquém daquilo que poderiam fazer e, portanto, o Dortmund fica com o prémio limão da minha escolha.
Muito bem. Fechamos a Bundesliga para o ano a mais, aqui na Eleven. Vamos para a Espanha, vamos falar na La Liga, também no melhor e no pior. Já sabemos que o Tomás vai escolher o Betis, ele já lá vai explicar porquê. Zé, começa agora por ti no que diz.
Se quiserem escolher primeiro, podem escolher.
Sim. Obrigando o Tomás. Podes escolher de propósito,
Beto. Não vou fazer como o Oscar, que limpa as jogadas da bola parada e vou...
Sem saber.
E vou escolher... Exato. Isto é de bom treinador, atenção. Eu vou para o Osasuna. É uma grande temporada que confirma a qualidade que tem Iago Aba Arrasate. Ele que sobe a equipa algumas temporadas e que a deixa no top 10. Com uma campanha absolutamente fantástica, das melhores da história do Osasuna. O Osasuna que já esteve nas competições europeias,
certo.
Na altura com Javier Aguirre, mas que está a voltar muito ao espírito daquilo que é, em parte, a aposta em jogadores navarros, aquilo que acontece, por exemplo, com o Athletic Bilbao no País Vasco, que tem em Moncayola o seu grande exemplo, talvez um dos melhores médios, se não o melhor médio do campeonato nesta temporada, pelo fator revelação, pelo fator afirmação.
Isso é polémico.
Moncayola tem contrato até 2025 e já tem uma cláusula de 100 milhões de euros, portanto o Osasuna percebe bem que tem ali um diamante.
Não, quem ouve o Zé sabe perfeitamente que ele é fã do Moncayola e só não o leva para casa porque não pode.
Completamente. Se tivesse quintal...
Sim, se tivesse quintal levava...
É o Van Aken do Zé.
Exato. Ou o Pedro Barbosa do Quinito. Mas deixa-me só, pegando daquilo que estava a dizer do Osasuna, ontem foi... Comentei o jogo com a narração do Pedro Castela, a despedida de Oya. Sublinha tudo aquilo que estás a dizer, Zé. A questão de Arrasate ter dito foi uma bênção treinar Oyer, um jogador que faz quase toda a carreira, à exceção de há uma década de ter jogado no Celta de Vigo, num estádio que foi inaugurado pelo Vitória de Setúbal.
E foi considerado o melhor do mundo, claro. É vale o que vale, mas recebeu essa distinção.
E, portanto, o estádio que foi inaugurado em 1967, e onde eu tive o privilégio de falar com uma das pessoas, um dos jogadores, portanto, Fernando Tomé, que jogou nesse jogo inaugural do El Sadar, em 1967, e portanto acho que é um clube com um futuro muito risonho, porque é um rei de comandar o passado.
Queres acrescentar alguma coisa ao Osasuna?
Quero acrescentar que Iago Arrasate, só para concluir a ideia, recuperou a mística que tem o Osasuna, que fez o clube cair para a segunda liga nas últimas temporadas, e é o próprio Iago Arrasate que recupera essa mística do Osasuna.
Muito bem, fica aqui uma nota de apreço ao Osasuna. Oscar.
Eu, portanto, vou para o Real Betis. Portanto,
no
caso...
Enfim, espectável.
Não, estava a brincar, eu tinha aqui até, podes ver, estava aqui Real Betis, exatamente, para poder deixar... Para deixar o Betis para o Tomás, vou falar do Real Madrid. E, portanto, sem dúvida, uma campanha muito regular, cimentada em tudo aquilo que já falámos do apuramento para a final da Champions. Portanto, quem ouviu o início do podcast e não apanhou só agora... Se só começaram agora a ouvir, é recuar para aquilo que já falámos do Real Madrid. Carlo Ancelotti e todos os seus jogadores foram muito meritórios neste prémio.
Tomás.
Vou escolher o Celta... Não, vou escolher o Betis. O Betis que venceu a Copa do Rei. Desde 2005 isto não acontecia e é sempre notável. Feliz por Manuel Pellegrini também, que é um treinador algo subvalorizado, talvez. É, obviamente, muito respeitado pelo que fez no Villarreal, no Málaga, mas aquela passagem pelo Real Madrid e também pelo futebol inglês deixou ali num vazio, talvez. Apesar de ter sido campeão pelo City, não foi uma passagem assim tão valorizada, vá lá. Agora é um enorme treinador, sente-se perfeitamente à vontade no futebol espanhol em projetos de média dimensão, clubes que sobem o nível com o engenheiro Pellegrini. E além dos resultados que conseguiu, e ficou à beira da Liga dos Campeões, também é justo destacá-lo, valorizou os jogadores e colocou a equipa a praticar um futebol ofensivo, vistoso. Creio que o grande objetivo para a próxima temporada é aumentar a competitividade com os quatro primeiros, porque assim é difícil para o Betis entrar na Liga dos Campeões. O Betis foi forte com os fracos, vá lá, e não tão forte com as equipas do topo. E esse é o grande desafio. Agora, uma época espetacular de Alex Moreno, de William Carvalho, de Canales, de Fekir, de Juanmi, enfim, de Borja Iglesias também. Muitos jogadores que fizeram uma grande temporada com Pellegrini.
Terminaram em quinto, o ano passado tinham terminado em sexto. Vamos ver se nesta escadinha não conseguem para o ano esse lugar de Champions. Eu não vou escolher outra equipa, porque não é mais fácil em Espanha escolher desilusões, acho eu, do que escolher propriamente equipas revelação.
Eu dou uma nota extra ao Rayo Vallecano, pela primeira volta.
Era isso que eu ia falar, mas só pela primeira volta.
Sim,
só
claro.
A segunda volta é demasiado penosa para eu... Para eu dar aqui uma menção ao Rayo Vallecano, e das três que escolheram, eu vou também para o Betis, sobretudo pela forma estruturada com que o clube está a crescer, a aposta no tipo de jogadores.
E já contrataram vários jogadores bastante. Para a próxima época. Luís Filipe da Lazio, Luís Henrique, que é um craque que vem do Fluminense.
Dando sequência àquilo que tem feito nos últimos anos.
O clube tem tudo para crescer nos próximos anos.
Fala-se de Ceballos.
Exatamente.
E Pellegrini, de facto.
E Isco também.
É um treinador que me encanta também, até pelo respeito. Pela história que ele construiu, eu que já vi a Libertadores na década, estou a brincar, na década de 90, mas pela figura que é, sim. Porque olhar para clubes de média dimensão e tentá-los passar para um patamar acima não é tão fácil como às vezes parece, e como o Pellegrini...
E em Espanha há 8 ou 9 clubes que têm mais ou menos condições para isso.
Acaba por transformar isso de forma aparentemente fácil, sim. Portanto fica aqui para o Betis. No que diz respeito aos piores, tanta gente. Mas eu vou... Quer dizer, tanta gente, eu acho que há muitas escolhas, sinceramente.
Ah,
mas eu vou... Começo eu outra vez, né? Porque vocês roubam. Vou começar
agora eu sou o último, vá.
Vou começar pelo Barcelona, porque... Epá, o que é que se pode dizer? Acaba em segundo, é certo, mas eu acho que acaba em segundo precisamente por aquilo que eu disse, porque há muitos candidatos a prémio Limão neste campeonato. E o Barça... Enfim, tenta encontrar um rumo, parecia que o tinha encontrado, acaba o campeonato a perder 2-0 em casa, não se percebe muito bem o que é que vai sair dali, acho que há contratações, enfim, vai Lewandowski, mas depois há outras apostas que parece que não têm nada a ver com o jogador já firmado, como o próprio Lewandowski.
Mas tens lá a porta com o presidente, queres o quê?
Não sei se vão apostar mais na cantera, se não vão, alguns miúdos que depois não têm tanto espaço, o Franky sai, enfim... É uma espécie de fogueira por estes dias e parecia um clube tão bem estruturado, até com as ideias tão claras, e de facto veio por aí abaixo. E é certo que acabaram em segundo, mas havia tanto por dizer.
Mas com uma distância considerável para o primeiro.
E portanto é um segundo lugar que eu acho que deve deixar os adeptos do Barcelona preocupados, porque aquilo que se afigura para a próxima temporada não é grande coisa. Zé pode ser agora o segundo, Oscar será o terceiro e ele finalizará.
Bom, eu vou deixar para o Oscar o prémio Limão atribuído ao Sevilha e vou para o Valência. Eu tive a oportunidade de fazer este fim de semana o fecho de campeonato do Valência.
Com o Celta.
Havia muita gente, mas era fora do estádio.
Exato, exato.
Havia mais gente na cabine a narrar o jogo.
Havia milhares de pessoas fora do estádio em protesto contra a administração do grupo Meriton, liderado por Peter Lim, e com essa figura... fantasmagórica, digamos assim, de Anil Murti como presidente em exercício do Valência, que está a conduzir o clube para uma questão de subsistência que nunca poderíamos prever. As coisas estão de tal forma crispadas que já há ações em tribunal da parte dos ultras das claques do Valência contra o grupo Meriton. Vemos Anil Murti nas bancadas a fazer manguitos para os adeptos, que o insultam e com propriedade, porque o caminho que está a ser seguido é verdadeiramente atroz. Divulgados áudios nas últimas semanas em que Anil Murti destrói tudo e todos, que ameaça Carlos Soler de lhe destruir a carreira na imprensa pagando 100 mil euros a jornalistas para que Carlos Soler não tenha lugar em lado nenhum, que vê José Gaiá conformado se sai ou se não sai, que rebenta com um treinador que tentou o máximo que pôde, como todos os que têm passado nos últimos anos pelo Valência, mas que também provavelmente irá sair. E o próprio Bordalás disse tudo nas últimas semanas, quando revelou que, após uma reunião com Anil Murti, percebeu o que é que vem para o futuro do Valência. Não há dinheiro para contratar, tem que se encaixar...
E a perda de valor do plantel é muito considerável ano após ano.
Tem que se encaixar 70 milhões em vendas, e Bordalás diz isto: para a próxima temporada o Valência arrisca-se a estar a lutar pela permanência, coisa que nunca imaginaríamos, e vai avançar para 3 anos fora das competições europeias.
Aqui a duas épocas para seguir na Eleven, Valência, Amor e Bieta. Oscar Botelho.
Que... Adeptos do Valência a cancelar o podcast.
Exato, exato.
Destacar exatamente essa imagem que o Zé frisou, até porque recentemente andei por lá, perto no estádio, e ver aquelas ruas cheias, acho que é... tudo aquilo que o Zé sublinhou. Portanto, eu vou deixar a Granada do último lugar para a Granada.
Portanto, é inesperada, não?
Não, acho que não. Porque aquilo que aconteceu, portanto, há um desperdício de uma grande penalidade por parte de Molina.
Não, estou a dizer no contexto aquilo que eram as últimas 3-4 jornadas.
Sim, acho que não. Por aquilo que o Granada tinha feito, não só nesta temporada, mas também do percurso recente, e destacar naturalmente aqui Maximiano e também Domingos Duarte, mas nomeadamente o guarda-redes que faz uma época brutal.
Sendo que é o Domingos que vai à seleção.
E... Porque, exato. E, portanto, há pouco...
Maximiano irá à seleção em breve. Exato. Fica também aqui a minha aposta.
E não vai ficar no Granada.
Não, isso de certeza
que não. Fica. Portanto, acho que, até porque em Espanha essa cláusula, não sei se está no contrato do Max, de não poderem descer alguns jogadores com as respectivas equipas, mas era o último passageiro desse comboio da despromoção.
E o último que merecia.
Exatamente, e portanto, basta ver que na penúltima jornada estava em 16º e termina abaixo da linha d'água e, portanto, o prémio menos desejado vai para o Granada.
Tomás?
Não vou escolher o Sevilha, podia, porque...
Isto é inacreditável.
O Sevilha...
Eu vou abandonar.
Prometeu, mas não cumpriu.
Eu vou abandonar.
O Sevilha, mais do que os resultados, creio que foi uma desilusão também pelo futebol praticado. A equipa não evoluiu nada em comparação com as épocas anteriores. Sempre vitórias muito apertadas, pouca consistência exibicional, jogadores que desiludiram, desde logo Marcial, por exemplo, que chegou e praticamente nada ofereceu.
Nem tinha reparado que ele tinha ido para lá.
Exatamente, é quase um jogador que passou ao lado de no Nervione. E Lopetegui...
Houve treinador do banco?
Pois, vamos ver o que é que vai acontecer a Lopetegui, porque nesse sentido, claro que também tem enormes responsabilidades, mas não vou escolher o Sevilha, porque o Atlético desiludiu mais ainda do que o Sevilha. Porque, se bem se recordam, e também falámos aqui sobre isso, à partida para o campeonato e nas primeiras jornadas, o Atlético era a equipa que era considerada a mais forte, a principal candidata ao título, aquela que tinha o melhor plantel, ou pelo menos aquele mais profundo, e eu creio que continua a ter, de facto, um plantel muito profundo, só que Simeone não soube aproveitá-lo. E houve jogadores também que perderam importância em relação à época passada, desde logo Llorente e Soares, já falámos também aqui várias vezes sobre eles, e isto acabou por resultar num Atlético menos poderoso ofensivamente, e esta foi a temporada mais caótica do ponto de vista defensivo. Golos sofridos com fartura, bolas paradas defensivas completamente a ajudar o adversário, e, claro, o Atlético sem consistência defensiva, depois teve muitos problemas para conseguir algo em termos de regularidade pontual. Simeone não deve sair do Atlético, não é isso que se espera, mas tem forçosamente de aproveitar este plantel e puxar para cima jogadores como Rodrigo de Paul e Griezmann, que foram altos investimentos, sobretudo o de Rodrigo de Paul, que não é propriamente um jogador novo e que deixou alguns momentos de qualidade, mas pouco para o que se esperava. Creio que Rodrigo de Paul deixou pouco, Griezmann também, vamos ver o que é que vai acontecer com o francês, mas de facto esta época do Atlético é uma desilusão completa.
Engraçado que eu escolhi o segundo, tu escolheste a equipa que ficou em terceiro, equacionaste a que ficou em quarto.
É porque o nível está muito baixo.
É,
em termos de luta pelo título em Espanha.
Isso acaba por dizer muito. Vamos aqui acelerar processos, vamos passar para a Liga Francesa, a Ligue 1, o melhor e o pior também a nível de equipas. Óscar, podemos começar por ti.
Aqui tinha algumas hipóteses dentro daquilo que também fomos falando ao longo da época. Mas a nível de consistências vou dar ao Olympique de Marselha. O Marselha esteve 4 jornadas em quinto, 4 jornadas em quarto, 10 jornadas em terceiro e as restantes esteve atrás do Paris Saint-Germain. Acho que é um trabalho muito meritório de Sampaoli e confesso que deixa alguma água na boca naquilo que poderá ser a janela de transferências do Marselha. Porque foi uma equipa que...
Já com o dinheiro da Champions, garantido.
Sim, e portanto acho que pode naturalmente, com outras armas, lutar por outro tipo de objetivos que o Paris Saint-Germain, naturalmente, com a confirmação de Mbappé, a coisa poderá encaminhar-se para manter essa hegemonia, mas acho que o Marselha fez uma época muito interessante naquilo que eu mais gosto de ver no futebol, que é numa estratégica, numa tática, e Sampaoli traz tudo isso em 90 minutos, para além da paixão que tem no banco.
Às vezes parece um pouco anárquica a equipa, até a forma como se arruma, mas ao mesmo tempo está, passa a repetição, arrumada. Eles que até já colocaram o win da Champions depois da vitória por 4-0 diante do Estrasburgo, será a escolha do José Pedro Pinto.
Certo, Tomás da Cunha.
Será, com a certeza.
Se não, sim, o Estrasburgo é. Estrasburgo é uma prémio mel.
Mas já agora vou escolher aqui, porque aqui também há grandes candidatos ao prémio Limão, em França. Mas eu, em termos de prémio mel, vou escolher o Nantes, porque há pouco o Tomás falava, e nem parecia que tinha sido o início desta temporada com o Atlético de Madrid, era considerado o plantel mais profundo e, se calhar, o candidato a ganhar novamente o campeonato em Espanha. Em França, olhámos para aquilo que foi o final da época passada e o Nantes salvou-se ali no play-off. E a verdade é que este ano ganha a taça, portanto vai diretamente à Liga Europa e faz um trajeto muito, muito equilibrado, sem grandes precalços e ganhando também jogos importantes, jogos que não eram propriamente expectáveis diante de equipas que acabaram bastante, bastante acima e, portanto, sobretudo este trabalho, lá está, olhando para o contexto de um salto qualitativo da equipa do Nantes que o colocou a meio da temporada, da tabela e que faz com que também saiam com a taça. Tomás, antes do Estrasburgo.
Não vou escolher o Estrasburgo, vou escolher o Rennes. Tenho alguma pena que o Rennes não possa ficar num patamar superior, mas de facto a concorrência era grande.
O Genesio ganhou o prémio de melhor treinador já agora.
Sim, é, creio que bem
não
atribuído. Bem atribuído a Genesio, porque conseguiu montar uma máquina ofensiva tremenda em Rennes. E isto tendo durante muito tempo Doku e Sulemana fora das opções. Dois extremos entusiasmantes, desequilibradores, que vão dar que falar nos próximos anos. Mas de facto o Rennes tem um dos melhores jogadores do campeonato. Falo de Bourigeaud. Tem uma das revelações, ou se quisermos mais do que uma, Omari e Lovromeyer. Tem um ataque fabuloso com Laborde, com Terrier, que foi um dos destaques do campeonato, a jogar a partir da esquerda. O Rennes terminou com uma diferença de golos de
abismal.
Mais 42. Isto é absolutamente extraordinário para uma equipa que não é candidata ao título, propriamente. Portanto, creio que o Rennes tem um projeto muito sólido. Os donos do clube já se decidiram investir, e o Rennes tem, de facto, jogadores para marcar a diferença atualmente e depois para revender para outros palcos. E é uma formação que todos os anos vai lançando jogadores. E o Marri é um deles, vai claramente ser um dos nomes cobiçados nos próximos anos, central do Rennes. E por isso acho que este projeto vai andar muitas vezes na luta pela Champions e quem sabe até algo mais.
Ninguém escolheu o Mónaco, Zé.
Não, eu vou escolher o Estrasburgo.
Quer dizer que ninguém escolheu o Mónaco?
O Mónaco, sim, sim, mas tinha tudo para conseguir. Certo. É certo que levou com o Lance na última jornada.
Está equilibrado em termos de expectativa e realidade.
É. Sim, completamente. Completamente. O Estrasburgo partiu para esta temporada como apenas o 11º em termos de valor de mercado.
Uhum.
E acabou num honroso 6º lugar às portas da Europa, uhum. O que nos permite perceber a enorme qualidade para pegar num plantel que à partida, a nível teórico, não teria grandes chances de ter qualquer tipo de relevância nesta Liga 1, poderia andar ali a meio da tabela muito confortavelmente, mas que se arriscou a ir à Europa. E falamos de Julien Stéphan, jovem treinador de 41 anos, tem em Ludovic Ajorque, um jogador que porventura olharíamos para ele e pensaríamos, gigante, desengonçado, não. Nada
o Jan Kohler de Estrasburgo.
Jan Kohler de Estrasburgo, exatamente. Tem também a experiência de Kevin Gameiro, Persites no meio-campo, que é um jogador que eu particularmente aprecio.
Belgarde também é craque.
Belgarde, já com provas dadas, apenas 23 anos, mas com uma categoria tremenda. E acho que, ou por outra, eu tenho expectativa em perceber se isto é para continuar na próxima temporada ou se foi apenas um fogaz. De qualquer das formas, é uma das revelações desta Liga 1.
Houve muita gente indignada pelo Julien Stéphan não vencer o prémio
também
de
merecia, claro.
Do ano.
Porque o Rennes, apesar de tu ter um plantel
só
muito mais...
Só que a para a fogueira, é só aqui
não,
a
mas, minha... mas, o Rennes tem um plantel muito mais composto e com mais investimento que o Estrasburgo, naturalmente.
Não sei não. Vamos então ao pior. Quem quer começar?
Quem é que fica com o Bordeaux?
Exato. Eu posso ficar? Posso?
Assumo já.
Eu não ia escolher o Bordeaux, eu ia escolher o Lyon, portanto, se quiserem avançar já com o Lyon.
O Bordeaux é assim, olhem para a história, olhem para a classificação e olhem para os golos feridos. Obrigado e até à próxima.
Exato.
Portanto, ficas com o Lyon, eu sumo o Lille. Portanto, uma equipa que nunca esteve acima do 6º lugar, termina em 10º.
Um campeão,
Campeão.
E vai haver renovação. Burak Elmaz já foi, Checa também.
Renato David.
Acaba por haver... consequências desse percurso a nível interno, destacar também a presença a nível europeu do Lille.
José Fonte fez todos os minutos, é impressionante.
É, sem dúvida, o grande capitão e o grande líder do balneário, mas o Lille, para mim, é sem dúvida a equipa que emerge a seguir ao Bordeaux.
Bem, avanço com o Lyon então. Creio que se olharmos para o plantel do Lyon, e para os resultados que foram alcançados, é a maior desilusão de todas, porque o Lyon tem jogadores no início da época como Bruno Guimarães, Aouar, Caqueré, Dembélé, Paquetá, enfim, é um plantel no mínimo de luta pela Champions e o Lyon andou sempre muito longe desses lugares. Conseguiu ainda fazer um brilharete na Liga Europa, depois foi interrompido com a possibilidade de chegar mais longe, mas de facto o trabalho de Petr Bosz é muito desapontante, muitos problemas defensivos, muita inconstância exibicional, no fundo uma marca também da carreira de Petr Bosz e deste Lyon também, depois daqueles títulos todos, é um Lyon que anda sempre numa montanha russa.
Zé.
Eu, para cortar os pulsos em relação ao que fui dizendo ao longo da temporada, vou escolher o Nice.
Não é? É um assumir.
É que é um assumir de frustração, porque olhava quer para o plantel do Nice, quer para a escolha, para o comando técnico.
E na 45 minutos do final do último jogo, estavam fora da Europa.
Sim, conseguiram salvar-se, mas vão à Liga Conferência.
Aqui a possibilidade, com um
hat-trick. Aqui a possibilidade, tal como Mourinho com o Roma, poder ir bem longe na Liga Conferência, mas em relação à minha previsão para a próxima temporada, não sei, vou deixar em banho-maria.
Porque saiu furado este ano.
Não, saiu muito furado, a equipa veio por aí abaixo na segunda metade da temporada. Christophe Galtier, julgo que acabou por ser vítima daquilo que foi a construção de um plantel com muito talento, mas que ainda, e vou usar esta palavra, ainda não conseguiu encaixar devidamente naquilo que pretende como matriz para o jogo.
E é muito mais forte ofensivamente do que defensivamente, sim, em termos individuais.
Sim, o Oscar tem toda a razão quando falamos de uma equipa do Nice com Dante e chegamos a esse patamar. Creio também que, para juntar este prémio limão, os piores adeptos franceses desta temporada foram os do Nice. De longe. A quantidade de jogos que perturbaram.
O pior foi
o jogo com o Marselha.
Não, ia dizer os cânticos contra Emiliano Sala.
Sim, exato. Sim, exato. Sim. Logo à partida, com esses episódios muito pouco próprios, para ser simpático, ajuda também a perceber como é que o Nice acaba num pouco honroso sexto lugar.
Deixa-me só referir, portanto, na última jornada de França, e assinando por baixo que o Zé referiu, o Tomás também, que houve episódios degradantes do futebol francês, diria, não do futebol, mas das pessoas que lá estavam, porque não são adeptos de futebol. Destacar só a despedida de Di Maria e depois logo falamos das contas, quanto é que ganha um Mbappé por minuto.
Trouxeste?
Não trouxe.
Não dá, nem não cabe?
Não.
Não cabe na calculadora.
Mas eu posso fazer uma previsão? Várias caixas de...
A semana passada... Foi ao lado.
Não, é uma previsão humorística agora, calma.
A outra comenta também foi um bocado.
Muitas caixas de antiácidos para Javier Tebas, presidente da La Liga. Sim. Muita azia para o senhor presidente da La Liga.
Isso ainda vai dar muito que falar e sobretudo aquilo que acontecer no próximo ano. Vamos passar para a Liga Belga, o melhor e o pior também, para depois fecharmos com a escocesa e termos ainda as nossas rubricas, assim um pouco mais rápido. Vamos então escolher a quem foi o melhor.
Eu acho que o prémio Mel é igual a todos.
Exatamente, eu acho que podemos dizer na próxima temporada...
O prémio Mel é para o Kutreik, não é?
Exatamente. Kutreik. Acho que na próxima temporada podemos dizer quem ganha o prémio.
União Saint-Gilloise.
É a equipa.
Exato. Podia ter sido uma história à La Kaiserslautern, não era?
Exato.
Quase. E se o campeonato não tivesse um playoff?
E atenção, porque o Saint-Gilloise pode estar na Champions. Vocês ainda não consideraram isto.
Sim.
Ainda pode ir lá parar.
E diria que é inesperado.
Sim.
Seria bonito, mas não sei se vai dar.
Segunda, mas enfim. Olhando também para o plantel.
Sim, até porque pode perder os melhores jogadores.
Sim,
é normal.
Que nós destacámos aqui.
Já vai perder o melhor marcador logo à partida, que está emprestado pelo Brighton, por isso.
Num campeonato que foi conquistado mais uma vez pelo Clube Rouge, quais foram as desilusões para vocês?
Olha, para mim o Standard Liège, até porque a semana passada falei do recorde de cartões.
Sim.
Covado este Standard Liège, a equipa que todos aprendemos a gostar. Até porque já teve Jorge Costa, teve Ricardo Sá Pinto, Sérgio Conceição passou por lá e está claramente numa queda livre no futebol belga.
Sim, só sublinhando, era a minha escolha também igual à do Zé, só para ter noção da primeira fase, o Standard Liège ficou só a 41 pontos do Guiloase.
Ficou mais perto da descida do que...
Acho que isso sublinha tudo.
Vou destacar o Anderlecht, que apesar de tudo foi à luta pelo título, mas é uma equipa que anda a prometer há muitos anos e não consegue verdadeiramente aproximar-se. O Anderlecht de Vincent Kompany, que apesar de tudo tem um plantel, por exemplo, muito melhor do que o Union Saint-Gilloise, em termos individuais. Estamos a falar de um plantel com Yeri Vercharen, com Christopher Olsen, com Sérgio Gomes, que se afirmou muitas vezes a jogar como lateral esquerdo. Pontas de lança como Zirkzee, um jogador que chegou a marcar gols pelo Bayern de Munique em épocas anteriores. Wesley Hood, que é um dos melhores centrais do campeonato. Por isso, creio que este Anderlecht já deveria estar num patamar acima do que aquele em que está com o Kompany.
Só para não repetir, portanto, sim, para não escolher o Standard Liège, escolho o Genk.
Porque?
Exatamente, por aquilo que aconteceu da época passada para a presente. Ou seja, foi uma equipa que nunca conseguiu aproximar-se daquilo que seria o objetivo da luta pelo título ao longo da época, e acaba por fazer uma época muito irregular e muito abaixo daquilo que tinha feito em 2021.
Muito bem. Eu aqui vou escolher...
seguidor das profundezas do futebol belga?
Não, não é tão fácil, porque é um campeonato demasiado aberto para nós olharmos para uma equipa que seja...
E trancarmos uma
sim,
categoria,
um pouco
não é?
Sim, né? Talvez já pelo standard, sobretudo por aquilo que o Oscar disse, a distância pontual para um dos históricos do futebol belga em relação à luta pelo título. Enfim, o Anderlecht andou um bocadinho mais perto, o Genk é sobretudo o que caiu do ano passado. O Standard é uma equipa que está, de facto, há muito fora da luta e dá a ideia que quase que está a perder o barco de vez. Escócia. Podes começar, Zé, tu adoras.
Vou para o Arts, prémio Mel.
Prémio
uma
Mel?
Equipa que ficou no terceiro lugar.
Para o que
lugar.
Ele faz para não dar ao Celtic. O Celtic é campeão. O que ele faz para não dar ao Celtic? Prémio Mel, Livingston, Inverness.
Ross County.
Qualquer coisa é o Celtic. Está bem, não, mas podes. É permitido.
O Arts foi terceiro classificado, vai às competições europeias e bateu-se muito bem na final da Taça da Escócia frente ao Rangers no Hampden Park. Forçou o prolongamento.
Uhum.
Mais um prolongamento para... Aquele que posso já adiantar será o meu prémio limão, que é o Rangers.
Sério?
Sério? Completamente.
Podes já porquê? Agora estou...
Agora... Eu já tinha...
Eu queria dar o prémio limão ao Rangers mesmo só para te fazer...
Não, também, podem dar. Isto é a azia de um adepto aqui. Assume, azia de um adepto. Perder o título nas condições em que foi.
Sim.
Perder a final da Liga Europa nas condições em que foi. E chegar à final da Taça da Escócia. E apesar do Arts ter feito uma grande temporada, a nível qualitativo, o Rangers está muito acima. Não pode ir para o prolongamento ganhar aquilo.
Fina Van Bronckhorst numa palavra.
Péssimo. Rua.
E a minha questão, eu já a semana passada falei
nisso. Geo go home. Hashtag Geo go home.
Eu acho que se o Morelos não se tem lesionado, acho que o Rangers...
Ah, não é por aí.
Acho
Morelos...
Era campeonato de Liga Europa
então,
ou...
Então deixa-me reformular essa visão. Quantos jogos é que o Morelos tinha feito sem ser expulso daí para a frente?
Isto é que eu gosto.
Pronto.
Isto é que eu gosto. Agora isto...
Há feito.
Até porque ele... Especialmente tinha ganho. Estava a ganhar peso na equipa e também na balança.
Pronto, a partir de agora somos obrigados a pôr o limão para o Rangers.
Sejam à vontade, eu já fechei.
Portanto, o José já fechou. Portanto,
não, mas eu vou dar o limão.
Sim.
Eu vou dar o limão para o Rangers. Também.
Eu
vou dar mesmo a
para, para a melhor, naturalmente, o Celtic e para o limão, aquele que nunca saiu do último lugar, Dundee United.
Mas foi uma equipa regular.
Já se falou aqui de...
O carro vassoura.
Charlie Adam.
Charlie era isso que eu
estou a dizer. Eu estou à espera que o Charlie Adam, que também ganhou bastante peso e que venha certamente das próximas férias ao Algarve, passe, quando aterrar em Lisboa, ali por uma certa morada e me venha enfiar dois murros.
Não, ele não se consegue. A locomoção dele está... É muito difícil.
Sim, sim. Pelo como se viu esta temporada.
Sim.
Corres um bocadinho e já fugiste.
Eu corri também aqui.
Celtic e Dundee.
Exatamente.
Hearts e Rangers.
Dundee.
Eu dou o prémio Mel ao Celtic, porque creio que o plantel do Rangers, apesar de tudo, é um pouco mais apetrechado em termos de qualidade absoluta do que o do Celtic, e por isso creio que acaba por ser justo destacar o trabalho de Postecoglou, com muitos jogadores alternativos. Não há ali propriamente estrelas, são jogadores que vieram da Ásia, é um jogador como Jota que não tinha ainda carreira a nível sénior e por isso fica o destaque positivo para o Celtic. Apesar de tudo, não consigo considerar a época do Rangers altamente negativa, porque, enfim, é uma final da Liga Europa,
claro.
É também um título na taça, por isso vou ali para o lado do Oscar com o Dundee, que fez uma época inexistente quase.
Tivéssemos um treinador de jeito e víamos onde é que estávamos.
Eu vou para Celtic barra Rangers e deixa-me só fazer aquela espécie de piada.
Para os dois.
Que é o Zé Pedro está com uma atitude muito protestante.
Tá.
Muito bom.
Completamente.
Só falta aqui uma camisola cor de laranja neste episódio.
Exato.
Estás bem.
Uma atitude muito protestante em relação ao Rangers.
Muito boa essa. Essa foi muito boa.
Acho que podias começar a apontar para o discurso. Para o discurso de Leiria.
Muito protestante.
Atenção que ainda tens um longo caminho para percorrer. É que o Oscar tem uma enciclopédia já feita em casa.
Pensei que era aos 100 km até Leiria.
É, às tantas.
Muito bem. Vamos fechar com as nossas rubricas. Temos aí a bola parada e a caderneta. Algum dos selecionados quer tomar a iniciativa?
Ora bem, já que fui espoliado da minha bola parada, em parte...
É a palavra do podcast.
Podemos começar contigo, até por lá está. Ele já começou a levantar...
Sim.
A abrir
fica
um
também
livro,
o...
Sem saber.
O
véu.
Fica
sem
também
saber.
Um abraço ao Tiago Estevão, o papel que terá tido na equipa do Milan em termos de formulação, a nível de scouting.
Auguri.
Não, isso deixo para ti, deixo para ti. Bem, vamos então à Alemanha. Uhum. Não vou ficar em Itália. Vamos à Alemanha porque é o final da taça entre Friburgo e Leipzig. E é muito curioso porque, claro que do Friburgo, os ultras do Friburgo ficaram onde habitualmente costumam estar os adeptos ultra do Hertha de Berlim. E então houve, para os adeptos ultra do Friburgo, um panfleto distribuído que dizia coisas como: por favor, não colem stickers nem façam grafitis na Ostkurve, porque é aqui que costumam estar os adeptos do Hertha de Berlim e nós respeitamos isso. Isto é muito curioso. Este panfleto tinha também ainda um apelo ao bom comportamento, ou seja, cânticos racistas, discriminatórios, antissemitas e sexistas não vão ser tolerados. Portanto, um apelo ao bom comportamento antes da final da Taça da Alemanha. Não deixa de ser uma nota digna de registro e da cultura que se vive no futebol alemão. Fica também esta nota e os parabéns para o Friburgo, que também tem grandes adeptos. Depois, na Alemanha, não sei se vocês viram o vídeo da apresentação ou da renovação, assim, que é de Manuel Neuer.
Vi.
Com um bode a circular no relvado.
Pensei que ali para a Colónia.
Olha. Exatamente.
Então, claro. Como podia ter estragado ainda mais.
Ei, quase.
Mas esta foi improvisada, atenção. Eu não ia dizer.
Ah, não ias. É que eu tinha apontado isso com umas notas da Alemanha, mas pronto.
Que é para ocupar o meu tempo. Mas pronto.
Agora fui quase a estragar o bloco de apontamentos do Oscar.
Houve um relevado no... Um relevado. Um bode, assim, aqui é no relevado da Allianz Arena. Uhum. Fazendo alusão ao GOAT, ao maior de todos os tempos, nas balizas, que é Manuel Neuer. Fica também para decidirem se concordam ou não. Depois, tenho aqui dois momentos de Premier League. Uhum. O primeiro, a picardia entre Carragher e Richarlison. Não sei se vocês viram, mas depois da permanência do Everton, Richarlison decidiu fazer um tweet muito simpático, dirigido a Jamie Carragher, o ex-defesa do Liverpool, em que dizia: lava a tua boca antes de falares de mim e do Everton, não te respeito. Isto porque Carragher tinha dito na televisão, e é comentador na televisão inglesa, que toda vez que via um jogo do Everton, via Richarlison a tirar-se 3 ou 4 vezes para o chão, como se estivesse gravemente aleijado, e por isso esta picardia entre Richarlison e Jamie Carragher. Sendo certo que, no dia em que o City foi campeão, Richarlison também meteu um gif de Thierry Henry, assim a rir levemente, portanto, claramente o Everton acabou a temporada mais feliz do que o Liverpool, dentro do pouco que havia para
dentro
ser feliz. Agora falta ver a Liga dos Campeões. Depois,
aquilo com sotaque foi: lava essa boca, pô. Né?
É um momento Will Smith.
Exato. O pombo, Richarlison. Depois, fica ainda também nota para o Sunderland, que conseguiu voltar ao Championship. Não é momento Premier League, mas é momento futebol inglês. Com cerca de 45 mil adeptos em Wembley. O Sunderland, que tem de ter mais temporadas, só pode ser a partir de agora. E que acaba por ter um sabor especial nesta temporada, como pode ter também o Nottingham Forest. E acho que esse é um grande jogo para este final de temporada. Perceber se o Nottingham Forest, depois daquela loucura feita com o Sheffield United, Samba a brilhar, com aquela invasão de campo toda, com aquela loucura toda, vai a Wembley para ganhar ou se acaba por ficar no Championship. Sendo certo que a história que me apetecia destacar era a de Brennan Johnson, porque marcou nos dois jogos da meia-final, tal como o pai havia feito há cerca de 20 anos. Isso não deixa de ser muito curioso. Vamos ver se esta história tem um final feliz ou se é só mesmo esse ato simbólico para Brennan Johnson, o melhor jogador do Nottingham Forest na temporada e que provavelmente vai estar na Premier League. Falta saber qual o clube.
Acho que estamos todos a torcer pelo Nottingham, não é? Não devemos partilhar isto, mas...
Devo dizer que sim.
Devo dizer que sim.
E felicidade pelo Sunderland.
É a história.
E felicidade pelo Sunderland.
Pelos portugueses, portanto.
Também. É uma boa maneira, não é, de contornar a questão. Sim. E você torce pelo Nottingham? Ah, tem uns portugueses.
Tobias, Cafu,
exato. Acaba por
teve sustentar. Portugueses nos últimos anos.
Sim, sim.
João Carvalho.
Dá para sustentar.
Tiago Silva.
Muito frio e muita umidade. Para ver lá.
Então, afinal, somos
poderes. Estamos a falar das Midlands, por isso.
Não é fácil.
Vamos fechar com o José Pedro Pinto, que trouxe aí um sonzinho. Queres injetar o som agora? Carrega no Play DJ ou depois? Ou queres encontrar?
Deixa-me só lançar-vos uma pergunta. Quando falamos de pinturas inacabadas no futebol...
Já sei quem estás a falar.
Quem é que vos... Está bem, mas isto é para os comentadores residentes. Pronto. Quem é que vos vem à cabeça? Jogadores que ficaram aquém daquilo que demonstraram num certo ponto da carreira. Sim, primeira.
Vamos lá ver.
Fábio Paim.
Posso dizer onde é que ele foi formado?
Podes dizer onde é que ele foi formado.
Foi formado no Barcelona.
Formado no Barcelona. Bojan Krkić. É o meu palpite.
Pronto. Carrega no play, bicho. Vira
Bojan. Maravilhoso da Bojan. Gol, 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 gol,
Barça! Marca el niño del sexto sentido. ¡Qué jugador! Autopase, mano a mano con Diego. Marca Bojan, marca el Barça.
Bojan Krikić, sabe onde é que está?
Uma vez que eu vi, estava...
Neste podcast.
Gostávamos imenso.
Na praia de Boissucano.
Exato, na praia de Boissucano.
Está no Japão a representar o Vissel Kobe.
Kobe.
Acho que é assim, não é?
É, deve ser.
É. 31 anos e foi um dos produtos de La Masia que chegou a deixar água na boca, sendo comparado a Messi, ele que tem dupla nacionalidade, é hispano-sérvio, mas foi formado e até nasceu na Catalunha, e foi formado durante todo o seu trajeto nas escolas de La Masia, na qual marcou 648 golos em 8 anos de formação. Bateu todos os recordes na formação, chegou a superar números de Leo Messi, e quando chegou ao plantel principal, lidou até com aquilo de que falámos há algumas semanas, eu trouxe aqui o nome de Deulofeu também na caderneta, lidou com a responsabilidade e a expectativa de ok, está aqui o próximo Messi, ou está aqui o próximo Pedro Rodrigues, o próximo Iniesta, em termos de dimensão, não comparativamente com posição. Mas tinha todo esse peso em cima dos ombros. Não obstante isso tudo, nas épocas em que esteve no Barcelona, eu acho que não houve um golo em que não ficássemos rendidos à qualidade técnica de Bojan, nem que fossem empurrar a bola para a baliza deserta, porque ele fazia com a mesma elegância como tirava um qualquer adversário do caminho, dois, três, quatro, e fazia um golo do outro mundo. Era tudo ele, era elegância. E depois tinha aquele fator de não era apenas fogo de vista. Ele era eficaz naquilo que fazia. Comparativamente com o Messi, era mais vertiginoso, era mais vertical, era mais explosivo.
Era mais avançado.
Era mais avançado, era mais raçudo nesse ponto de comparação e tinha um talento em abundância. Termino como começo, assim é que é. É a tal lógica da pintura inacabada. Pensamos na Mona Lisa, Guernica, o Gritos e... se aqueles quadros não tivessem sido acabados, ficava uma obra-prima por dar a conhecer ao mundo. E é o que acontece com Bojan Krikić, que aos 31 anos ainda continua a fazer grandes golos no futebol japonês. Saiu do Barcelona, foi para a Roma, esteve no Stoke, em Inglaterra, passou por uma série de sítios, nunca se conseguiu radicar, saiu do Barça à procura desse protagonismo e acabou por não ter.
Chegou a falar dos problemas psicológicos que
também,
teve, e
também.
Essa é a principal explicação.
Não, deu não ao tanto, fio foi o mesmo, não é?
Exatamente, exato. Não tanto a falta de talento, mas sim, essa incapacidade psicológica para lidar com a vida de futebolista, com a pressão, todas essas coisas.
Deixa-me só sublinhar aquilo que disseste, Zé, para corrigir, portanto, tem apenas um gol marcado no Japão, portanto...
Diz ele que marca muitos
golos. Mas é que no Japão ele já marcou o segundo, só que é o fuso horário e nós ainda não chegamos.
Exato. Não, desculpa,
marcou
no Japão não.
Marcou nos treinos.
Eu estive a recuperar, não, estive a recuperar, foi as imagens dele no Montreal.
Exato. E para dizer que está atualmente no último classificado e é companheiro de Andrés Iniesta.
Mas tem bom bife, Kobe tem um dos bifes mais caros do mundo, bife Kobe.
Jogou lá Iniesta, portanto acho que foi para o sítio certo.
Fica a dica. Os caros, muito obrigado pela vossa presença, foi um gosto ter-vos aqui. Nós vamos voltar para a semana, não todos.
Alguns, não?
Alguns.
Alguns.
Carnaval de Colónia.
Carnaval de Colónia.
Queres dizer alguma coisa, Zé, nesse sentido? Ou...
Até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado. Já perceberam, não é? Voltaremos, não todos. Ele depois vai ter que ficar a dar explicações com mais tempo. Oscar Tomás, vamos fazer a próxima emissão em Leiria. Quer dizer, não vamos, mas eu não sei muito bem como é que vamos fazer a próxima emissão. Mas
vamos, é a gala especial.
Vamos arranjar uma forma de fazer, obviamente, esse podcast para estarmos com vocês, para analisarmos aquilo que será também o desfecho da Champions. Hoje começámos a projetar esse Real Madrid-Liverpool. No próximo podcast já teremos novo campeão europeu, a não ser, eventualmente, que o VAR esteja a analisar e, como é de sábado, pode chegar a segunda algum lance mais duvidoso. Da nossa parte é tudo. Obrigado por terem estado desse lado. Um grande abraço e, já sabem, até para a semana.
Atenção, pode fazer e fala!
Espaço para Suárez, encheu o pé, tirou para dentro!